Agora na Band News FM, Por Trás das Marcas, com Fabi Lopes e Lucas Catapreta.
A gente está começando aqui na Band News FM mais um Por Trás das Marcas, programa que você acompanha quinzenalmente aqui no nosso dial e também nas nossas redes sociais, aqui da rádio e dela, Fabi Lopes, sempre aqui comigo. Tudo bem?
Tudo bem, você?
Tudo ótimo também. Hoje estou melhor ainda porque nosso programa está diferente, né? Está especial, né?
Especial.
Está musical. E não combinamos aqui, mas está musical mesmo. Porque hoje, pela primeira vez em quase 20 programas, a gente está recebendo um convidado que é sim para falar de uma marca, mas é uma marca que está no dia a dia do brasileiro há literalmente 25 anos, pensa só na responsabilidade, mas que não é uma empresa,
é uma empresa, né? Cinco sócios, é uma empresa.
É. Muito BO, mas muitos fãs aí também. A gente está recebendo o PJ do Jota Quest. PJ, bem-vindo.
Fala, galera. Fala, Lucas. Fala, Fabi. Fabi já é amiga, né? Estamos aí esperando as perguntas, quais serão as perguntas. Sou o PJ, baixista do Jota Quest, uma banda aqui de BH, de Minas Gerais e do Brasil, né? Vamos que vamos.
Ele se introduzindo como se a gente não conhecesse quem que é Jota Quest, gente, que é isso? Ô PJ, a primeira pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados é o que está por trás da marca. E eu te pergunto, o que está por trás dessa marca Jota Quest, né?
Quando a gente fala de música, né, de banda, eu acho que a principal coisa que está por trás é a música, né? Pode parecer assim, redundante, mas a música. Eu acho que a primeira coisa que você identifica algum artista, algum cantor, né? Que canta alguma banda musical, né? É a música. A voz, o instrumental. E a gente começa tendo essa característica, né? De um som próprio, que tinha influência do black, do soul, sem perder essa pegada pop. Só depois de um tempo, acho que foi no terceiro ou quarto disco, que a gente começou a preocupar com a marca visual, com a logo, como que as pessoas podiam ver o Jota, não só ver e ouvir, né, mas como eles poderiam identificar o Jota através de um símbolo.
Reconhecer mesmo.
É. O Rogério deu uma ideia, foi no disco de discotecagem pop variada de 2003, que a gente pega um designer e faz uma logo, para ter em todos os discos e em todos os lugares possíveis. E esse logo está até hoje. Se você pegar o disco de discotecagem pop variada, que é o que tem só hoje, a música só hoje, e a música na moral... É um disco vermelhinho com um Jota. Eu tenho até ele aqui.
Eu lembro um Jotão.
Não sei se vai aparecer nas câmeras, mas isso aqui foi a ideia do Rogério.
Ah, que legal.
Essa é a capa do disco. Então todo o disco do Jota depois começou a ter esse Jotinho aqui, embaixo. Seja lá qual estilo for a capa. Isso deu muito certo. Isso foi talvez assim, no começo da internet. Mas não tinha ainda rede social. Acho que nem Orkut tinha na época. De que ano que é Orkut? Nem lembro de que ano que é Orkut.
2007.
É antes do Orkut, até. Isso ajuda.
Isso, muito legal. Vamos aproveitar esse gancho sobre redes sociais. Qual que é a diferença do Jota? O que vocês sentiram no crescimento de vocês com as redes sociais? E como isso ajuda vocês no dia a dia? Como vocês exploram isso melhor no dia a dia? Já vi muita live sua, já vi muito você compartilhando tanto um pouquinho de vida pessoal quanto a sua vida profissional. Como que vocês usam isso em prol de vocês?
Cada um de nós é de um jeito, né? Cada um foca uma coisa ali. Na sua rede social particular. Na do Jota, o artista mais antigo, que foi criado antes da internet, ele não tem um frescor da novidade. Então, às vezes, hoje, o que eu vejo em rede social hoje, que o frescor da novidade, ele pesa muito, né? Uma coisa é uma banda nova, que ela começa hoje, ela põe um hit, por exemplo, aquela Corda Pedrinho, ela põe um hit, e em uma semana ela tem 3 milhões de seguidores.
É bomba.
O Jota, o Skank, todo mundo não teve esse boom. Então você fala assim, pô, mas o Jota tem menos seguidor que o Skank, tem menos seguidor que o Acorda Pedrinho. É, porque é uma coisa de outro momento. Mas isso não quer dizer que você tem menos fãs. Você tem seguidor. Isso é uma coisa muito diferente. No show business, na música, o que importa é o ticket, quantos tickets você vende. Né? Quantos seguidores você tem. E uma banda, o artista em geral da música, ele é definido em vários perfis hoje, né? Até por causa da rede social. Uma banda, por exemplo, de rock... Vamos chamar de rock. Rock Sim. é um estilo que tem várias derivações, né? Ele é muito amplo. Vai desde Sepultura até o Maroon 5. É rock. Você tem que tomar cuidado como que você vai explorar isso, porque a partir do momento que você começa a aparecer demais, de repente vendendo produto, fazendo propaganda, você perde um pouco do encanto. Você não vê o Bonovox. Assim, a Uzi Cartão Visa. Você não vê o Bonovox fazendo isso. Você não vê o cara do Maroon 5 fazendo isso. Ele pode fazer uma propaganda e tal. Então, na música, esse limite é muito tênue. É diferente de Anitta e Ivete Sangalo, que já são outro, eu chamo de outro game. Ela já tem uma coisa aí de celebridade que elas apostam muito, e às vezes apostam até mais, não falando, não necessariamente essas, mas tem artista que ele investe muito mais nessa vertente. Ele vem aqui em Belo Horizonte, ele vai colocar menos público que um Jota. Uhum. Mas ele tem 20 milhões de seguidores. Uhum. Ele investiu naquilo. Né? Então, é bem diferente. O Jota já fez muitas propagandas. Ele fez pra Fanta, já fez pra Ford.
Eu lembro da Fanta. Eu lembro quando vocês fecharam com a Fanta.
Ele já fez pra Petrobras. A gente fez agora pra Itambé, né? A nível nacional. Uhum. Então, você vê que a gente preservando um pouco esse lado, a gente consegue ganhar por outro. Uhum. Então, assim, a transição, sempre para um artista mais antigo, a internet, a mídia social é mais complicada.
Uhum. Essa pergunta da Fabi, eu pensei numa coisa e sua resposta eu pensei em outra também, vou tentar emendar tudo aqui. A gente está numa rádio e a gente sabe que rádio sempre foi muito importante para a divulgação da música brasileira de uma maneira geral, porque é um país gigante também. Hoje tem muito de rede social, tem o TikTok, tem o Instagram, coisa e tal, tem os streams, mas o rádio ainda é muito importante para vocês? E se não é, por quê? Porque o streaming está assumindo esse espaço? Como é que é hoje?
O rádio, ele é muito importante pro Jota Quest. Uhum. A gente, é um perfil da banda, tocar em rádio e na TV aberta. Uhum. Que às vezes a gente estava colocando meio isso em xeque há um tempo, será que vale a pena? E o tempo está passando e mostra que vale a pena ainda, que a TV aberta tem poder e que a rádio aberta tem poder. Uhum. Né? Essa rádio, quando eu falo rádio aberta, é a rádio que você liga ali no carro e você não paga nada.
Isso,
né? Para ouvir. Tem muito poder ainda, porque ainda tem um hábito da rádio, tem um hábito de ver TV. Hoje, por exemplo, lá em casa eu estou vendo, eu já não vejo mais TV a cabo, estou ouvindo mais a TV aberta. Sem querer, não sei o que aconteceu. O streaming, ele revoluciona a música.
Para pior ou para melhor?
Para melhor.
Pra melhor.
A música, a gente pode definir a música como três períodos desde que lançou o CD. O CD é lançado nos anos 80 e tem um boom da indústria nos anos 90. Foi o auge. Todo mundo queria comprar CD. Uhum. Todo mundo vai lembrar, né? Ah, o CD é tal. É. Revolução. A gente viveu essa geração, acho que vocês viram também. Quando o CD chegou, pô, foi uma revolução. Aí, depois disso, veio aquele problema, né? Do compartilhar os dados. A partir do momento que a internet está ficando mais rápida, mais potente, você pode passar uma música que você digitalizou para outra pessoa. Aí vem o Napster, vem o LimeWire, que isso faz que acabasse com a indústria da música.
Não, LimeWire, baixei
O que era isso daí? Cara, você com o advento da velocidade da internet, a potência da internet aumentar, teve um maluco lá na Alemanha que inventou uma coisa que chama MP3, que você podia tirar a música de um disco, comprimi-la, em vez de uma música, quando você tira de um disco, ela tem 40 megas, 60 megas. Aí o cara inventa um MP3 que tem 1 mega. Uhum. Aí você pega que 1 mega com a internet potente, você consegue mandar isso lá para a Alemanha em 1 segundo, coisa que você não tinha antigamente, porque tinha 40 megas e a internet lenta. É. Aí acaba com a indústria e depois com o streaming, né? Ela volta a ser tá no topo através da indústria. Cada vez que é ouvido um artista no streaming, é pago o direito autoral. O direito autoral no Brasil é uma coisa muito séria. Uhum. Parece muito com as leis dos Estados Unidos. Então, todo mundo que toca música, radiodifusão pública, é obrigado a pagar.
Uhum. Vamos aproveitar que a gente está falando de mídia digital e vamos falar um pouquinho de inovação. Como que vocês trabalham a inovação em cada show? Como que vocês procuram inovar para o público de vocês? Vocês se reinventam sempre, isso é uma característica muito da banda. Como que isso é levado para dentro aí de casa do Jota Quest para trazer para um público sempre algo novo?
Posso dizer que o Jota hoje está nos melhores momentos da carreira. Você vai me perguntar, putz, mas depois de quase 3 décadas? Eu falei, então alguma coisa a gente está fazendo certo. Já tem que parar para pensar, por que esse momento veio outra vez? Eu acho que a gente investiu. Quando a gente investe, principalmente na música, eu acho que uma banda tem que lançar disco, sabe? Com 8, 10 músicas. Não é ficar lançando single, 1, 2, 3. Uhum. Tem uma história ali para a pessoa entender. As pessoas gostam disso ainda, o nosso público gosta disso ainda. A gente investiu muito em cenário, em produção, né? Em iluminação. E com o advento da internet, das mídias sociais, você pode mostrar isso. Imagina que há 10, 15 anos, todos nós aqui, a gente jamais estaria fazendo isso. A gente ia fazer isso aqui só o áudio. É. Imagina, a Fabi tem um programa que ela põe na internet e o mundo inteiro vê. É. Antigamente, quem fazia isso? Era Globo?
Isso é maravilhoso.
2 ou 3 TVs. E, querendo ou não, se você não estivesse na Globo, você não ia conseguir nada. Você imagina que um artista, no final dos anos 90, até o começo dos anos 2000, ele só tinha uma opção de ficar famoso, que era aparecer na Globo. Olha que loucura. É. Não tinha outro jeito de chegar a um público gigantesco. Então, mídia social. O YouTube, quando saiu o YouTube, né, tem uns 15, né, anos, não sei, não vou lembrar. Sim. Que o meu grande arrependimento. Um dia que saiu o YouTube, na semana eu abri um canal e comecei a falar, só que eu parei de mexer. Me deu meio que preguiça. Eu falei, cara, se eu tivesse investido nisso, hein, velho.
É, muito louco.
Isso, porque teve o boom do começo ali.
Uhum. Teve demais.
Então, acho que hoje você tem essa possibilidade. Você está bem com o seu programa, mas de repente você pode ficar multibilionária, famosa, sem depender de Globo, sem depender de Record, sem depender das grandes emissoras de TV. Até da Bandeirantes mesmo. Que tinha, a Bandeirantes ajudou muito o Jota com o programa H, do Luciano Huck. É. Depois com o Otaviano.
Que sucedeu o Luciano.
É. E é isso. E a única coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes... Como você tem esse microfone aberto para o mundo, você pode crescer muito mais além da sua capacidade, até da sua capacidade cultural. O que eu vejo hoje em mídia social é que tem muita gente que tem muito seguidor, podcasts famosérrimos, que o cara tem muito poder e pouca cultura.
Uhum.
Então ele não consegue entrevistar a pessoa, ele começa a falar bobagem.
Uhum.
Né? Então você tem que tomar muito cuidado, que agora não é mais uma conversa de botequim quando você cresce, você está falando para o mundo inteiro. Uma coisa é falar uma coisa para vocês três aqui, nós três ouvimos. Uma coisa, você dá uma declaração. Então, eu reparo que tem muito isso. Às vezes, você vê um podcast grande, que o cara está entrevistando o outro, e o entrevistador, ele não tem cultura para entrevistar um cara.
É.
Né? Vamos fazer uma hipótese aqui. Você vai chamar um cientista. Como é que você entrevista um cientista, por exemplo, sei lá, um Einstein, se ele estivesse aqui?
Como se pergunta, né?
Não tem condição de entrevistar o cara. E, às vezes, o cara que está entrevistando acha, só porque ele tem muito seguidor. Então, essa é uma coisa que a gente toma cuidado, né? Apesar de ser na música, a gente tem que saber também onde é que a gente pode ir, onde é que a gente pode chegar.
Uhum.
Não achar, eu tenho 10 milhões de seguidores, então eu sou fodaço. Eu posso falar, eu costumo falar, de cocô a bomba atômica, eu sei falar tudo. Né? Então eu acho que isso é um grande perigo. Você já vê vários entrevistadores fazendo bobagem, né? Falando porque não teve aquele conhecimento profundo que determinados assuntos polêmicos têm que ter. E quando você fala para 10 milhões de pessoas, não tem volta, né? Ah, desculpa, galera, foi sem querer.
É.
Esse é o perigo da rede social.
Eu acho uma sacanagem isso. É. Isso eu acho uma sacanagem, esse negócio de você não poder se retratar, sabe? Que todo mundo pode errar.
É, mas é isso, quando cai na rede, né, a situação se complica. Olha, a gente está indo para metade do nosso bloco. Vamos para o nosso intervalo, então, pode ser?
Pode.
Você está ouvindo Por Trás das Marcas, na Band News FM.
De volta com mais um Por Trás das Marcas aqui na Band News FM. A gente está recebendo o PJ do Jota Quest. Aqui comigo também é o Fábio Lopes. PJ, a gente estava falando sobre carreira, essa coisa de construção de marca. E uma dúvida que eu tenho. A gente acompanhou recente... O país está muito polarizado em tudo, né? A gente viu um movimento recente, de alguns anos para cá, eu digo, de artistas que passaram a se posicionar politicamente. Muitas vezes por vontade própria e às vezes porque parte ali da fanbase pedia. Como é que você viu esse movimento e de que forma o Jota tentou entrar, ou imagino no caso de você, sair meio que dessa assim também, que é meio areia movediça, né?
Eu acho que um artista, para ele envolver em qualquer assunto, tem que estar no DNA dele.
Uhum.
Se eu comecei minha carreira sendo um artista político, ótimo, beleza. Se eu não comecei, eu acho complicado você querer dar opinião das coisas. E tem que tomar cuidado. Tem um termo em inglês, eu acho, uma virtual signing, que eu acho que chama, acho que é isso. Que é quando você começa a dar opinião, não porque você quer dar aquela opinião e que você tem certeza daquilo. Você quer dar aquela opinião para ficar bem visto.
Uhum.
Eu nunca ouvi falar nisso.
Isso é perigosíssimo, né? Você vê esse fenômeno. Foi até um estudioso americano que deu o termo
para esse
tipo de comportamento.
Uhum.
É tipo, eu tô lá. Caiu uma bomba ali. Aí todo mundo começa a falar, ai, os moradores do tal bairro. Aí você fala, ai, eu também tô solidário.
Uhum.
Sabe o que tá acontecendo.
Uhum. Uhum.
Então você tem que tomar muito cuidado para isso, né? Você não sair abraçando todas as causas, sabe? Falando de tudo.
Uhum.
Porque fica vazio. Mas eu acho que se um artista ele começa no seu DNA querendo falar de política, por exemplo, tipo Caetano, sempre foi politizado.
Sim.
O pessoal do rap sempre foi politizado. Cara, é legítimo.
Uhum.
Agora, como nós no Jota, a gente resolveu deixar a opinião da banda na letra,
uhum,
e a gente não tomar partido, não é que não seria tomar partido, porque cada um tem uma opinião particular.
Uhum.
Então a gente consegue chegar a um consenso.
Uhum.
Então, bicho, se a gente não chega, se nós cinco não chegarmos a um consenso, não adianta a gente ficar, né? E E é isso, eu acho que é legal, tem que ter envolvimento quando faz parte da sua carreira, né? Não adianta nada você, por exemplo, pegar um artista que ele se envolvia muito pouco com política, com Roberto Carlos. Agora, Roberto Carlos fazer uma pregação ideológica, uhum. Não sei se ficaria estranho, sabe? E é isso, você tem que só tomar cuidado. Não só um artista, mas empresário, todo mundo.
Você falou aí das individualidades dentro aí da política e vamos falar da marca pessoal. Cada um tem uma marca pessoal também, que é o que eu falo muito o tempo inteiro também, da brand persona. Como pegar a brand persona de cada um de vocês e formar uma unidade para ser a brand persona da banda? Então, por exemplo, você é de um jeito, Rogério do outro, Marco do outro. E aí, qual é a brand persona do Jota hoje? Como que vocês trabalham isso? Como que ele se comunica?
A gente são cinco opostos, né, que puxam para o mesmo lugar. É difícil falar isso, mas é. Eu acho que a gente, obviamente, quando tem uma banda, o vocalista, querendo ou não, ele é o principal elemento da banda. É a cara da banda. Uma vez ou outra, alguém sobressai um pouco a menos, aí ele volta, outro vem, né? Eu acho que o Jota, graças a Deus, nós cinco conseguimos ter uma cara.
Uhum.
Cada um ali, é igual o Coldplay. Coldplay, você lembra só do Chris Martin. Quem que são os outros três? Eu não sei quem que são os outros três. E o Chu, você consegue lembrar dos quatro, né? Então, acho que o Jota conseguiu essa característica. E querendo ou não, a gente quer a mesma coisa, né? Cada um de um jeito, até num jeito de vestir. A gente tenta também tem uma coerência, sabe?
Sim.
Eu acho que quando vem a coerência sonora, ela pega tudo, né? Ela empacota tudo.
Abraça tudo.
Apesar de vocês terem umas diferenças pessoais de vários comportamentos, um gosta de tomar vinho, outro gosta de uísque, outro gosta de bato massinho, outro quer um bistrô em Lourdes. Então, na hora de tocar, parece que todo mundo quer a mesma coisa. Isso ajuda, né? Porque a banda tem que ter uma coerência musical, principalmente, né?
Uhum.
Primeira coisa que tem que ter.
Legal.
Agora, dentro desse processo de criação musical que você está falando, eu sou jornalista, né? Então eu gosto de puxar não é os podres, longe disso, né? Mas aquele momento assim, como que é isso?
Polêmicos.
Porque assim, é polêmico. Porque 25 anos, duas décadas e meia, sempre fazendo sucesso, querendo ou não, né? Eu não me lembro que pelo menos em uma fase na qual o Jota estivesse embaixo, que você fala, cadê o Jota? Sempre esteve aí, né? Música em novela, programa, rádio, sempre no sucesso. Mas conseguir convergir tudo isso não deve ter sido fácil. Teve alguma hora que você falou assim, meu Deus do céu, gente, não tô aguentando mais esses vocês aqui, pelo amor de Deus.
Agora.
Como que é?
O famoso deu por hoje. O famoso,
agora, famoso deu por hoje.
Agora tá assim.
Cara, a crise dos 25, então?
Cara, não tem como você ter cinco pessoas,
nossa,
opinando mais empresários.
Pois é, então.
E ter um consenso aí, sabe?
Aham. Uhum.
Uma coisa, em qualquer sociedade, eu tenho outra sociedade também, mas em qualquer sociedade, você tem que aprender a saber o seu valor nessa sociedade, uhum. O que você é bom. Demora. Quando a gente começou o JJ, o Rogério tinha 22 anos, todo mundo menino. Então, às vezes, você achava, eu sou fodão, eu toco baixo pra caralho, então eu sei mais que você, eu que sei de música, o outro acha que ele canta, ele sabe. Então, a gente teve esse amadurecimento, talvez precoce. Fala, bicho, não adianta eu querer trabalhar com capa de disco, eu não sou bom nisso. Deixa fulano.
Uhum.
Não, eu não sou bom em internet, deixa fulano. Eu não sou bom em mixagem. Esse respeito, eu acho que em qualquer sociedade, cara. Eita. Qualquer negócio. No dia que você começa a entender que você precisa do seu sócio e você tem que deixar ele fazer o que ele é bom, ele fazer, e ele respeitar, deixar você fazer aquilo que você é bom, a sociedade flui.
Uhum.
Obviamente que vai ter briga, vai ter tudo. Não tem como. Não tem...
Claro.
Você acabou de falar, no casamento a gente quer matar um outro em hora.
Você tá doido.
Então,
sociedade e casamento pior ainda.
Agora tem muito trabalho, cara. O que eu falo é o seguinte, eu só dei uma sorte na minha vida. Foi encontrar quatro bons sócios. O resto foi tudo trabalho. E eu falo para meus filhos lá em casa, eu falo o seguinte, olha, com esforço pessoal, se você se dedicar só com o seu esforço pessoal, isso não é mentira, não. Você pode estar em qualquer lugar. De um gari a um médico. Só com o seu esforço pessoal, a sua força de vontade, você sai dos 95% dos normais e cai nos 5% dos especiais.
Uhum.
Só com sua força de vontade.
Certíssimo.
Quando você cai nos 5% dos especiais, tudo bem que você não vai ficar rico, você pode ser o primeiro, mas você vai ter sucesso no que você fez. Quando você está ali dentro, aí que vem sorte, aí que vem o que indica, aí que vem até Deus, porque Deus não me ajuda a vagabundo. Então, eu falo, rala. Você está na faculdade? Rala. Ah, vou ficar rico, não sei. Mas se você se esforçar, você vai cair nos 5%.
Aí deixa eu fazer mais uma só.
Vai.
Pegando esse
vai
gancho.
Vai que eu tenho uma preparada.
Também. Pegando esse gancho, você falando o fato de vocês serem conhecidos. Vocês são de Minas Gerais, mas é isso. Você pode chegar Lá no Acre, no interior do Rio Grande do Sul, na Paraíba, se fala Jota Quest, as pessoas vão saber quem são vocês. E eu acho tão bacana, vocês, a gente viu recentemente com o Skank aqui também, o fato de vocês terem continuado em Minas Gerais, essa coisa da mineiridade, né? Apesar de tanto sucesso, imagino, deve ter tido oportunidade, né? Ou convite para, não, gente, vamos tentar fazer carreira, sei lá, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas não, vocês se mantiveram fiéis à origem de vocês e essa mineiridade. O quão importante é isso para vocês, assim, nessa construção do trabalho, estando em Belo Horizonte, né? E sendo abraçados aqui pela cidade mesmo.
Eu acho que isso daí não tem nenhuma explicação lógica.
Aconteceu.
Talvez seja pelo espírito que Minas tem de família, né? Uhum. Daquele de lá. Vou voltar para casa. Então, desde o primeiro show, eu sempre queria voltar para casa.
E BH sempre foi assim. Casa.
Eu podia ter morado em São Paulo, velho. Pois um dia eu perguntei, caramba, eu aqui com 20 e poucos anos de idade, solteiro, ganhando grana. Eu não morei em São Paulo.
Verdade.
Lá tem tudo que eu gosto. Eu sou um cara que adoro cultura, adoro show, adoro arte. Aqui também tem, mas lá tem muito mais. Eu nunca consegui essa explicação. Talvez seja essa coisa intrínseca que o mineiro tem de querer voltar para casa, sabe? De, cara, eu quero voltar lá para casa. Eu morava ali no Santo Antônio. Não, eu quero... Acabamos o show, vou pro Santo Antônio. Ir lá pro Santo Antônio. Agora minha casa é no Belvedere. Agora minha casa é não sei onde. Eu acho que é do mineiro. Na minha geração, talvez a da Fabi também, da Manu, que é minha esposa... Minha esposa é baiana. Nunca na minha vida, quando eu fazia UFMG, eu fazia engenharia civil no UFMG. Nunca na minha vida, eu falei assim, você tem que... A gente falava assim para os filhos, não, você vai para São Paulo, você vai para o Rio, não tinha dessa. Minas Gerais, BH, sempre foi uma potência. Então, você nunca foi fazer uma faculdade para sair para São Paulo, igual o pessoal lá de Salvador, tá todo mundo, eles têm isso na cabeça dele, sabe? Não, tem que ir para São Paulo, tem que ir para São Paulo, tem que ir para São Paulo. Aqui a gente não tinha isso. Talvez isso seja um dos motivos. Meu pai nunca falou, olha, você vai formar aqui em Belo Horizonte, vai para São Paulo.
Tem que sair.
Nunca falou isso. Isso eu percebi, olha só, cara, engraçado, né? O mineiro, não sei hoje como é que tá, mas o mineiro não tem muito isso, né?
Olha bem, PJ, conta pra gente um pouquinho do seu lado, em outro lado empresário, e da sua marca de camiseta, como que começou isso, pra gente conhecer?
Vou resumir. Eu tenho uma marca de camiseta, se chama Paranoid. Essa camiseta aqui é da Paranoid.
Nós ganhamos, viu, Lucas?
Ah, e a gente faz camisetas custom. Eu sempre usei camiseta. Sempre caí pra fora, assim. Sempre camiseta de banda, com alguma frase que eu acho legal de ter. Sou, cara, camiseteiro. Acho que todo mundo é, mas eu assim, só toco de camiseta. Nunca toquei de camiseta social. Nunca coloquei colete pra tocar blazer. Só de camiseta. E o Jota, em 2017, quando a gente fez o acústico, que foi um reposicionamento do Jota, deu super certo. Eu lembro que... Antes da pandemia, eu fui na lojinha do Jota, que era operada por um amigo, lojinha de brinde, de merchandising. Falei, me dá essa camiseta aí. Ele me deu. Eu cheguei em casa, coloquei. Falei, caramba, a gente não tem uma camiseta legal. Não é essa aqui não, da gente. Coloquei assim, a gente tem camiseta legal até hoje. Camiseta, eu costumo falar assim, camiseta de agência de turismo, sabe? Manga desse tamanho. O magro fica gordo, o gordo fica mais gordo ainda. Aquela estampa preguenta. Falei, ah não, bicho. Eu pegava aquelas camisetas que eu tinha, assim, olha aqui. Aí tinha um amigo meu que ele já trabalhava nessa área, no Barro Preto. Versão. Eu fui, meu fuçador. Falei, velho, como é que eu faço camiseta igual essa aqui? Eu peguei uma camiseta, acho que foi da Madonna que eu tinha. Olha que legal essa camiseta. Pega nela. Olha só. Ah, cara, mas aí porque o cara tal, fez assim, assado e tal. Falei, como é que a gente faz isso? Primeira coisa é o molde. Olha como é que ela veste. Ah, tem que fazer um molde. Ah, como, tipo costureira? É. Aí eu vou resumir. Fucei. Tinha um amigo meu de infância que trabalha na Calvin Klein, na Nova York. Liguei pra ele. Falei, velho, quer quebrar um galho? Desenha uma camiseta pra mim. Como assim? Não, uma camiseta. Tô afim de tô aqui de bobeira. Isso antes da pandemia. Ele mandou os moldes pro computador, eu mandei pra esse amigo meu, outro amigo meu do Barro Preto. E ele fez 5 camisetas. Vários protótipos. Eu coloquei preto. Falei, essa aqui, cara. Essa camiseta. Como é que a gente replica isso aqui? Não, agora é só replicar. Falei, olha que legal, cara. Tá. E como é que eu ponho uma arte tipo essa na camiseta? Ele falou, ó, tem dois jeitos. Você faz no tradicional, que é o silk, ou na impressão digital. Tá, mas quem desenvolve a arte? Eu já sabia que era um designer, porque a gente trabalha direto com isso. É um designer, não é uma... Peguei uma foto do Jota, mandei pro design, fez, ó. Peguei a camiseta preta, fui lá, onde tinha uma impressora dessa, fiz a camiseta, ficou legal pra caramba. O Jota gostou. Eu falei, cara, faz 50 aí então. foi lá no, na facção.
Na facção.
Aí eu falei, putz, mas por que eu vou fazer só pro Jota? Não posso fazer para todos os artistas, eu conheço todo mundo. Falei, cara, mas imagina se ligar para um cara, fala que você vai fazer uma camiseta, depois o cara tem que licenciar. Falei, vou ver como é que funciona. Um advogado, um amigo meu, fizemos um termo de licenciamento e fui ligando. E a parte que eu achava que ia ser mais difícil, que seria essa de pegar os artistas, foi mais fácil. Gastava um tempão. É tipo assim, às vezes o cara não entendia e tal, mas sempre deu certo. E foi crescendo, tem 2 anos já.
Olha, nosso tempo tá super estourado, mas eu, como última pergunta, e pegando um gancho nessa sua resposta, queria te perguntar, o que você escuta no seu dia a dia? Tipo, você vai voltar pra sua casa ali no Belvedere, o que você vai colocar no carro ali pra ouvir?
Eu sou um cara muito eclético, eu estudo. Gosto de jazz, gosto de metal, eu gosto de rock, eu gosto de música pop, eu gosto de blues, balada. Eu sempre tenho que ter uma letra legal, mesmo sendo inglês. Mesmo não entendendo na hora, eu sempre fui daqueles caras que ouvem uma música, deixa eu ver como é que é a letra. Eu falo um pouco de inglês, eu falo assim, não sou mestre do inglês, mas não passo apertado. Então a letra me mexe muito comigo. Pode ser uma música super legal, se a letra for... E cada um gosta de um tipo de letra, né? E sou um cara também que pesquiso muito de música. Às vezes eu estou em casa de bobeira, eu começo... O Spotify tem essa opção. Você põe a música que você gosta, só você dá o forward para frente, vai cair numa equivalente, né? Daquele estilo. Aí eu vou anotando. Mas tem as bandas de sempre, né? Que eu gosto. Que tem música assim, eu falo que tem uma música Every Breath You Take, The Police. Que talvez são das músicas mais eternas que existem, né? Toda vez que você ouve ela inteira. Mas eu gosto de tudo.
Boa. Você escuta Jota no dia a dia, não?
Escuto, sabia?
Escuta?
É mesmo.
Tem umas músicas que eu gosto muito da letra, eu escuto. Que bom, né?
Que bom. Que bom.
Mas tem muitas músicas também que eu não escuto. Não é porque eu não gosto, óbvio, mas assim, porque, sei lá, você ficou tanto tempo fazendo aquilo, né?
Pra se inspirar, né? Até mesmo pra se inspirar.
E como é banda, coisas. Tem música que tá aqui... Tá no disco, que às vezes eu não gosto igual os outros caras gostem.
E o contrário também.
É, o contrário. Normal. Bom, mas gosto de tudo, de tudo.
Que bom.
Boa. Olha, queria continuar.
Estouramos. Tinha uma lista aqui ainda, né?
Mas aí, depois
a gente sempre tem uma lista.
Tínhamos mais perguntas, mas gostei demais, né? Foi massa.
Isso aí.
Jota, muito obrigado, viu?
Valeu, galera. Foi massa.
Valeu.
Obrigada.
E muito obrigado a você que acompanhou Por Trás das Marcas. A gente volta a se encontrar em 15 dias. Valeu.
Você ouviu Por Trás das Marcas, na Band News FM.